Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero!
Podcast PL Brazil.
Two goals in added time for Manchester City to snatch the title away from Manchester United. Stupendous! The greatest moment I've seen of Premier League football.
Saudações, amigos ligados no podcast PL Brasil. Aqui quem vos fala é o Breno Mauro. Como nosso time joga nas 11, a apresentação desta semana vai ser por minha conta. Mas não se espantem, comigo nessa formação de ataque está meu querido Matheus Capanema. O tema da semana é sobre o péssimo início da temporada do Tottenham. Só a título de curiosidade, são 10 jogos na temporada e apenas 3 vitórias. As 3 vitórias foram na Premier League, 4 derrotas e 3 empates. Teve tropeço em casa para o Newcastle, eliminação na Copa da Liga para o humilde Colchester da 4ª divisão inglesa e também vexame histórico na Champions League. É, meus amigos, tomou de 7-2 em casa na última terça-feira para o Bayern. Capa, eu queria saber a sua opinião, prazerzão participar sempre do podcast contigo, eu queria saber a sua opinião, o que está acontecendo com esse Tottenham? Parecia Brasil e Alemanha, parecia um 7-1, né?
Brenão, hoje é você que nos coordena aí, boa sorte, sucesso para você, meu querido, competentíssimo. E aqui na PL Brasil é todo mundo box to box to box, não, Brenão? Todo mundo sabe jogar nos dois lados do campo. Primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que nos escuta. O que aconteceu com o Tottenham, Breno? O que aconteceu? Uma surpresa, o placar largo, a derrota não me surpreende, mas esse placar bizarro de 7-1, né? Ou de 7-2, lembrando o nosso 7-1, foi um pouco inesperado, né? Humilhante. Foi humilhante, um time apático. É um time que faltou garra, faltou gana, e geralmente os times de argentinos no comando, né, de Simeone, de Pochettino, o que não falta é vontade em campo, o que não falta é aquele time com raça, e faltou. Ontem foi os alemães, mais uma vez, fizeram 7, né? Já teve os alemães contra o Brasil, ontem os alemães do Bayern de Munique. Vamos destrinchar esse assunto aí, porque tem muita coisa para se falar, tem muita coisa para se contestar, né, Brenão? Que resultado bizarro, eu diria.
Muito bizarro. Pelo Tottenham, o Son fez o gol, né, no início, abrindo o placar. Kimmich empatou logo aos 15 minutos. E aí depois apareceu Lewandowski para virar. E aí o show do Gnabry. Serge Gnabry, o alemão que fez 4 gols na partida. Vale ressaltar que ele é ex-Arsenal. Ele foi vendido do Arsenal ao Werder Bremen. E aí conseguiu ser contratado pelo Bayern de Munique. É um pouco tanto quanto inusitado, né, Capa? Um jogador ex-Arsenal fazendo 4 gols em cima do Tottenham. Mas vale destacar muito as falhas individuais, né? O Aurier falhando muito, o Ndombele, o Winks, Alderweireld. Queria saber suas impressões dessa partida. Você vê o Tottenham se complicando na Champions com essa derrota em casa?
Vamos falar do jogo, assim, né? Um pouquinho o que aconteceu. É o seguinte, você perguntou se eu acho que o Tottenham vai se complicar na Champions. Acho que não, Brenão. O grupo do Tottenham é complicado, mas não é isso tudo também, sabe? Tem adversários chatos, igual o próprio Bayern de Munique. Mas, assim, é o principal adversário, né? Porque depende do Estrela Vermelha também, vai jogar 2 vezes com o Estrela Vermelha. Eu acho que tem que conseguir os 2 resultados. É um time que não assusta muito. Tem também o Olympiacos que perdeu para o próprio Estrela Vermelha. E, assim, o Tottenham empatou o primeiro jogo, né? O que também não é bom. Acho que não vai ter tantas dificuldades assim, mas é bom acordar, né? É bom ligar o sinal de alerta, porque foi feio. Foi doído e, além disso, no seu estádio, né, Brenão? No novo o White Hart Lane, né? No novo Tottenham Hotspur. Então, achei um pouco tanto sofrido, assim, doído essa derrota. Mas eu queria falar o seguinte. Tem até uma declaração do nosso querido Vertonghen, se não me engano. Isso. Ele fala o seguinte. Se não me engano, foi o Vertonghen que disse: "The next 2 games against Red Stars will become even more important. We cannot lose any more points." Ou seja, nos próximos 2 jogos contra o Estrela Vermelha, nós precisamos dar mais importância, precisamos tem que ser um jogo mais, que a gente tem que ficar mais ligado, um jogo mais importante, porque nós não podemos mais perder nenhum ponto. E é isso, é exatamente isso. O Vertonghen fala que foi vergonhoso, que ele estava com vergonha, que ele ficou até sem graça, assim, pelo arraso do Bayern. Então, o principal problema falando do jogo, Brenão, que eu achei foi o seguinte. O lado direito do Tottenham, mais uma vez, foi a dificuldade, né? Mas na terça-feira, o jogo foi assim, escancarou esse problema, escancarou o que vem acontecendo alguns jogos atrás. O Renato Senise trouxe isso pra gente.
Exatamente, Capa. A gente falou isso no podcast sobre a Champions League, né, fazendo as projeções dos times ingleses na Champions League. Ele exatamente atentou pra isso. Esse início de temporada, né, Capa, chama muita atenção, que é uma inconstância, né? Venceu em casa pro Aston Villa na primeira partida, mas...
Sofrido,
de virada. Deu uma falsa impressão contra o City de que iria conseguir fazer um bom início, né?
O Tottenham sempre cresce com o City, né? Deu aquela enganada, vamos dizer assim, porque é um time que sempre cresce, sempre dificulta contra o City, mas também o City foi avassalador. Em duas bolas o Tottenham empatou o jogo.
O que chama atenção é que o time manteve a base pro duelo contra o Bayern, manteve a base contra o Southampton, né? A vitória na última rodada da Premier League. Ele só trocou o Dele Alli pelo Eriksen, né? E aí é um ponto que a gente vê, ainda mais com uma atuação como essa, de que o ambiente ali dentro não tá indo muito bem. Eu achei o Bayern muito preciso e impiedoso, em alguns momentos o Tottenham tentando ali buscar, igualar, mas o Bayern estava muito incisivo nas ações ofensivas. E esse lado direito, né, Capa, como você falou, é um problema. Perdeu o Trippier, tem o garoto
Walker Peters,
que a gente ainda não sabe, tem um potencial bom, mas a gente não sabe o que ele pode render, né?
Não tá pronto, né, Brenão?
Muito, ainda não tá pronto, né? Mas o Aurier falhando muito. Os torcedores agora criticam muito a atuação do Aurier, criticam muito agora o setor, fica escancarado que precisa contratar nesse setor, né, Capa?
É isso, assim, eu acho que foi uma reposição que não veio. Não sei se o Pochettino acreditou no Walker Peters, mas eu acho que, mesmo assim, você ter o Aurier como sua principal referência não é um bom sinal. O Aurier, além dele machucar muito, ele já mostrou que tem potencial, mas ele é muito irregular, principalmente defensivamente. Ataca bem, né? É um touro ofensivamente, lembra até um pouco do Adama Traoré, muito forte fisicamente, chega bem, mas ainda assim, muita força e pouca habilidade, e defensivamente tem dificuldades. O Trippier já não era um exímio marcador, mas aguentava segurar bem ali. Agora, com o Aurier fica complicado. Acho que precisa contratar, mas só falando um pouquinho do jogo, pra eu não passar em branco. O Bayern foi o Bayern de sempre, né? Um Bayern muito cirúrgico, muito calmo, que quando tem as oportunidades mata o jogo, faz gols. É um time muito chato, um time rápido, né? Um time com o Felipe Coutinho armando, até que não foi um dos melhores em campo, mas é um time... tem dois pontas muito rápido, tanto o Coman quanto o Gnabry. Fala-se pouco desse Bayern, né? Um Bayern sem muita mídia, mas tem, pra mim, uma zaga muito sólida, né? Neuer, Pavard, Sul, Boateng e Alaba. Gosto muito dos quatro jogadores. Os volantes são
voltando,
muito...
né?
Os dois volantes são muito bons. Kimmich e Tolisso. O Kimmich é muito parecido com o estilo do Philipp Lahm. Ele joga na lateral, joga de volante. E os três, e dali pra frente, é um time muito leve, né? Coutinho, Coman, Gnabry e Lewandowski, que cheira a gol. Se tiver oportunidade, ele vai guardar, fora que tem o Perisic no banco, o Thiago Alcântara pra voltar ainda. E o
Boretzka.
Thomas Müller também. Boretzka, o Thomas Müller. É um time muito leve, do meio pra frente, dos volantes pra frente. É um time que não se fala muito, porque é um time que joga fechado, sai muito rápido. O Kovac é um cara que tem a galera, tem os jogadores na mão. O Tottenham sentiu isso ontem, sentiu muito esse poder. Eu não sou um fã dessa zaga do Tottenham com Vertonghen e Alderweireld. Eu prefiro até o Sanches, acho o Sanches um pouco mais rápido que os dois, por mais que às vezes ele também não é seguro. O Aurier e Danny Rose não são exímios marcadores, até o Ben Davis marca melhor que o Danny Rose. Mas estava em casa, né? Tinha que ir para cima, e o trio de volantes ontem não foi palho pro quarteto da ofensivo do Bayern. Mas falando um pouquinho, Aurier foi mal. O Ndombele fez um pênalti muito infantil. Já tava, acho que 4-1, e ele fez um pênalti assim que não precisava. O Lohri, depois da falha contra o Southampton, né? O time ganhou de 2-1 e ele falhou feio. Mas ontem, pra mim, também teve algumas falhas, até de posicionamento, assim. Acho que ele ficava muito com o lado do canto. Então, assim, Brenão, achei o Tottenham ontem meio bagunçado. Ontem, a harmonia que Renato Senise trouxe pra gente em primeira mão, que ele tinha, que faltava, que tava estranho o clima, apareceu. E ontem a casa caiu, né? A casa desmoronou e mostrou exatamente isso, que tem problemas no vestiário. É mais ou menos, acho que o jogo foi mais ou menos esse parâmetro. Não sei se você concorda comigo, mas foi um jogo até um tanto quanto assustador. Um som um pouco apagado, não vem dos seus melhores momentos.
Apesar do gol, né?
Já é um jogador que dependia muito. É, apesar do gol. E sinto falta do Lucas, que terminou bem na temporada passada, mas só joga no banco. E outra coisa pra gente falar um pouquinho desse elenco, eu acho que a gente vai tocar nesse tópico mais pra frente. O Eriksen também não queria ficar e seguraram o Eriksen. Então, mais um fator que é um cara cascudo, um cara que tem grife, pode estar atrapalhando no vestiário também, né, Breno?
O que vale destacar nessa temporada, nesse início de temporada do Tottenham, é que ainda não venceu nenhum jogo como visitante. Teve a oportunidade de vencer contra o Olympiacos e deixou o empate. Fez uma boa partida contra o Arsenal fora de casa no Emirates Stadium. Fez 2-0 e tomou os 2-2. Então acho que isso também foi um sinal que foi dando nesse início de temporada para chegar até agora, o sinal de que as coisas não estão indo bem. Parece que é um probleminha de concentração ali na equipe, né, Capa? O time consegue ter a vantagem em alguns momentos no resultado, perde essa vantagem. Em outros momentos, tem que correr atrás do resultado. Com Aston Villa deu certo, mas contra o Newcastle não deu certo, contra o Leicester também não deu certo. Trazendo essa discussão mais para a Premier League, em sexto lugar o Tottenham, né? O início de temporada, a caminhada, acredito que de início é bom um time conseguir pontuar, conseguir estar, ainda mais o Tottenham, que tem que brigar pelo título e estar entre os três primeiros ali, né? E hoje na terceira colocação, a gente vê o Leicester City surpreendendo, né? O Leicester, os Foxes surpreendendo na terceira colocação, o próprio Arsenal rival direto na quarta colocação. E trazendo essa discussão também para análise de elenco, o Tottenham se reforçou, né? Tinha posições carentes, cara. Até na parte defensiva do meio campo, trazendo o Ndombele, gastou um bom dinheiro, trouxe o Lo Celso, que está contundindo, trouxe o Cesse Gnon, que também está contundido. Acho que isso conta, né? As duas contratações não tiveram disponíveis nas últimas rodadas.
Exatamente, Brenão. E outra coisa, o que eu queria te dizer é o seguinte. Ele trouxe bons reforços, mas a única peça que ele perdeu, assim, do time titular, que foi o nosso querido Trippier, ele não trouxe reforços, né? Eu não sei como que tá isso também em relação ao estádio, né? Gastou muita grana com esse estádio, o estádio mais caro do mundo. E o Daniel Levy também é um cara que a gente não sabe quando ele vai botar a mão no bolso e abrir a carteira. Então, assim, acho que se reforçou bem, mas, assim, tem algumas entrevistas do Lorry pro Independent, que saiu na capa do jornal de hoje, que foi um pouco assim, me assustou. Ele fala, nós precisamos encontrar uma solução, nós precisamos encontrar consistência que nós éramos fortes e nos últimos anos, e agora não está acontecendo de novo. E ele fala assim, desde que começou a temporada, nós nunca estamos jogando com a mesma intensidade de 90 minutos. E então, botando a boca no trombone, né? E ele falou que nós não conseguimos jogar, achamos o caminho para jogar com muita energia e com muito foco. E esse oponente nos puniu, né? A gente precisava subir esse nível. Quando você começa perdendo, perdendo bolas fáceis, nós terminamos mal, assim. E ele fala que hoje nós nos sentimos mal, nós nos sentimos tristes pelos fãs, né? Maus por eles. Mas agora nós precisamos mostrar uma reação no sábado. Esse game pode não ser mais importante do que a gente imagina, né? Assim, mais importante pra nós. Então ele tava falando sobre o jogo contra o Brighton no sábado, né? Então, assim, o Lorry mostra que tá faltando alguma coisa, que o foco não tá legal, que, igual você disse, que a concentração não tá legal e que, por mais que tenha reforços, ainda o time não encaixou, né? Um time que era até limitado de peças na última temporada, se reinventava o tempo todo. Esse foi o grande mérito do Pochettino. Eu até citei aqui no podcast que ele precisava ter novas peças para ter novas ideias e ter variações, né? Em ter um repertório melhor. Ele trouxe o Ndombele, tudo bem que o Tottenham não fez tantas contratações assim. Ele trouxe um jogador que era muito disputado no mercado e foi talvez a principal contratação, assim, né? Não tem outras contratações. Então acho que o Lamela voltou, o Kane voltou, todo mundo saudável. O Dele Alli ainda não encontrou o seu bom futebol. E o Eriksen, que deveria ter saído, porque acho que não tá feliz. E isso tudo deve causar um problema no vestiário. Esses fatores de insatisfação, essa falta de foco, falta de concentração, falta até de encaixe do time ainda. Então o Pochettino vai ter que dar um jeito nesse elenco, se reinventar, como ele já fez tantas vezes, para poder dar um sacode e voltar bem, né, Brenão? Porque do jeito que foi, do jeito que está essa vontade do time do Tottenham, acho complicado pro restante da temporada, viu?
Capa, eu toco num ponto, opinião minha, eu acho que é o momento mais crucial do Pochettino no Tottenham. Acho que é o primeiro momento de crise, porque agora vem a cobrança por resultados, até pela temporada passada que fez. O sarrafo tá mais alto para a equipe do Tottenham. O Tottenham tem que alcançar objetivos maiores. E aí você começa, já numa Copa da Liga, caindo para um time de quarta divisão inglesa, tomando de 7-2 em casa para o Bayern, perdendo pontos bobos, como o ponto que perdeu, os 3 pontos que deixou pelo caminho contra o Newcastle, também dentro de casa. É um time que está começando, é um elenco que está começando a temporada de uma maneira preguiçosa. A gente sente, dá para perceber as transmissões, o comportamento do Pochettino, o comportamento da equipe. Você percebe que há um descontentamento do Pochettino em relação ao elenco, ao que pode render, é claro, e também um descontentamento dos jogadores, mais evidente no caso do Eriksen. Acho que a contratação do Lo Celso foi principalmente para se preparar para uma possível perda, e vai fazer muita falta se perder o Eriksen. Então, na dinâmica do time, porque ele representa para o elenco, tecnicamente e também como liderança, acredito que o Tottenham precisa se preparar para essa janela de janeiro, porque parece que não vem ventos bons. Mas, cara, eu estou vendo muitas opiniões sobre o trabalho do Maurício Pochettino, e chega um momento, como um resultado de agora de 7-2, em casa, eu vejo algumas pessoas falando que o Maurício Pochettino não presta, que o Maurício Pochettino é um técnico que não está fazendo um bom trabalho. Eu acho que é um acidente de percurso, é um acidente de que não está acontecendo coisas boas dentro do elenco, e isso interfere no estilo de jogo, não é porque o técnico é bom, o técnico é ruim. As pessoas cobram muito resultados e acabam esquecendo o que ele fez nas últimas temporadas, o projeto que o Tottenham faz a longo prazo. Capa, o que você acha? Você acha que essa cultura resultadista complica bastante pro Maurício Pochettino nesse momento? Ou você acha que precisa dar tempo ao tempo, que ele vai consertar ali o vestiário para que consiga recuperar o rumo dos caminhos da vitória?
Brenão, eu acho que se tem uma pessoa que eu tenho que manter, que bancar, essa pessoa é Maurício Pochettino. O que ele fez com o Tottenham na temporada passada, levar a Champions League, foi uma coisa absurda, absurda. Claro que ontem ele falhou, pode ter escalado mal, feito mexido mal. A culpa não é só dele, os jogadores não estão bem. Eu acho que se tivesse que apontar culpados, qual é o time? O time não encaixou, ele não encaixou o time ainda. Mas pensar em demissão, pensar em troca de treinador, eu acho que aí é uma bobeira enorme o Tottenham, porque eu diria que todos os times, menos City e Liverpool, no momento, querem Maurício Pochettino. Na Inglaterra, Maurício Pochettino, pra mim, um dos melhores treinadores do mundo, que ele fez com o Tottenham pra chegar à Champions com aqueles jogadores, com um elenco defasado, com jogadores otimizando o potencial desses jogadores, foi um absurdo. Foi um absurdo. Então, assim, eu acredito que Maurício Pochettino não é o problema. Eu acho que ele pode ser a solução. Porque, assim, ele já tirou o Tottenham dos momentos piores. Ele já levou o Tottenham mais longe. Igual você falou, é um processo. E nesse processo de trabalho, ele tá conseguindo fazer até muito com os jogadores que ele tinha. Agora tá começando o investimento, começando a melhorar um pouquinho. Eu acho que ele tem que rever alguns jogadores no elenco. Ele precisa de uma rejuvenescida na zaga, nas laterais. Eu acho que as laterais pra mim hoje são uma das posições mais importantes do clube. O Liverpool é a prova disso, o City é a prova disso, o Zinchenko joga praticamente de meia. Então, assim, Danny Rose, Ben Davis, Aurier e Walker Peters, nenhum deles é nível mundial. Então, assim, eu acho que as laterais têm que ser repensadas e esse meio. O ataque eu gosto. Gosto de Kane, gosto do Son, gosto do Lucas. Acho que talvez um centroavantão igual o Maurício Pochettino gostava do Llorente pode ser importante. Acho que precisa contratar, nem precisa ser jogadores caros demais. Eu acho que tem como você ir no mercado, trazer bons nomes a preços regulares, assim, e fazer um bom time, dar um bom elenco. Porque você contar com Lamela pra mudar o jogo, o Eriksen pra mudar o jogo, É complicado, né? Acho que aí também falta um pouco de peças. Então o Tottenham acho que tem que ir ao mercado, estudar as opções para dar um pouquinho mais de repertório para esse Maurício Pochettino. Mas eu bancaria Maurício Pochettino. Acho que se quem tem carta branca ali, ele tem que ter carta branca para fazer o que ele quiser. Ele é, na minha opinião, pode vir a ficar muito tempo no Tottenham, igual ficou o Wenger, igual ficou o Ferguson. Se o Tottenham tiver respeito, cuidado e admirar o trabalho dele e der tempo, acho que ele pode gerar grande sucesso para essa equipe londrina.
E amigos que estão acompanhando o podcast, a gente sempre defende que o Maurício Pochettino, né, nos últimos podcasts, a gente sempre está com essa opinião do lado do trabalho. A gente acredita que a cobrança por resultados, ela existe, mas ela não tem que interferir de maneira direta, como a gente vê nos clubes aqui no Rio. No Brasil, a gente vê muito uma cultura de que o resultado é o norte, não conseguiu resultado, troca o treinador. Essa semana passada no futebol brasileiro tivemos um show de horrores, de troca de treinadores, sai treinador do Fortaleza, volta Rogério Ceni e tudo mais. Enfim, Inglaterra não é parâmetro, não é exemplo nesse. Tocando num ponto interessante, a repercussão na Inglaterra sobre a partida contra o Bayern foi uma repercussão, digamos assim, negativa, né? Claro, pelo resultado. Mas a gente vê os jornais, as capas de jornais, enfatizando muito o resultado, né, de 7-2 e utilizando a expressão de hell, de inferno, para evidenciar a crise do Tottenham. O próprio Daily Star colocou na sua capa 7 Hell, também o Daily Mirror, 7 Hell, o The Guardian fez uma capa 7 Hell, na capa a foto do Gnabry, né, o grande nome, anotando poker na partida. Humilhação, né? A sensação do londrino, do torcedor do Tottenham, é humilhação. Tem que ser um marco positivo para que mude, para que consiga recuperar o caminho da vitória. Mas o ambiente está negativo no Tottenham, como a gente já ressaltou. Rodada garante pro Tottenham uma boa oportunidade, né, capa? Vai enfrentar o Brighton fora de casa, o Brighton que não vem em bom momento. E já que o Tottenham não conseguiu ainda uma vitória como visitante na temporada, você acha que consegue? Você acha que o Maurício Pochettino também tem que mudar em alguns sistemas táticos, digamos assim, voltar a jogar com 3 zagueiros, visto que a lateral não é o ponto forte ali, ainda mais o setor direito do time, voltar a dar uma mudada, uma chacoalhada no esquema tático, essas variações dele que são interessantes, né, capa? Acredito que essas variações elas possam trazer o time uma forma de reinventar para a temporada.
Então, eu gosto da criatividade do Pochettino e como ele domina o elenco. Eu não sei se ele tá com eles tanto na mão agora, né? Não sei se ele tá com esses jogadores tanto na mão. Mas eu não gostei, desde que ele joga com losango no meio, né? Com os três volantes, Ings, Ndombele e Sissoko, e apenas um armador, Dele Alli ou Eriksen, e Son, por exemplo. Eu achei que o time piorou de performance, assim. Acho que o time, quando joga assim com esses trios de volantes, que chegam muito, né? O Ndombele, o Sissoko, são jogadores fortes e rápidos, tinha que jogar com Lucas, Eriksen e Son, ou Dele Alli. Tem que ser um ataque muito rápido, muito rápido. Que é um time que você não sabe onde que o Lucas vai ficar, porque o Kane é um cara mais centralizado. Né? É um jogador muito importante, o principal jogador, mas ele é um jogador menos móvel que Lucas e Son, por exemplo. Não tô pedindo o Kane no banco. Eu tô falando que esse time ele é necessário quando tiver dois atacantes rápidos e o Kane não estiver jogando. Eu gosto com 3 zagueiros, acho que ajuda um pouco, principalmente a lateral direita ali, né? Que sofre. Mas assim, vai jogar com 2 volantes? Vai jogar com 2 meias? É complicado, porque também tem que saber jogar bem com esses 3 zagueiros, né? Tem que saber jogar, tem que atacar bem com esses 3 zagueiros. E o Tottenham não tá tendo muita criatividade ali. Tá dependendo muito de uma jogada individual. Talvez um jogar com Kane, Lucas e Son me agrade mais. Talvez o Ings e Ndombele. Eu gosto dos 3 zagueiros. Vamos lá, então. Lloris, Davinson Sanchez, Alderweireld e Vertonghen. O Danny Rose, Aurier, né? Pela direita, não tem como. Danny Rose pela esquerda, Aurier pela direita. A linha de 5. E aí, os 2 volantes. O Wings e o nosso querido Ndombele. Aí os 3 atacantes, Son, Kane e Lucas. Esse time eu gosto. É um time leve, é um time chato, um time que pode jogar fechado, né? Abaixar as linhas, baixar o som e o Lucas pra fazer uma linha de 4 ali, mas ao mesmo tempo ter um contra-ataque muito rápido. Talvez pode ser uma saída. O time do Brighton é um time que tá na parte de baixo da tabela, pode ser igual você, um momento pro Tottenham se reerguer, mas também é um time chato, é um time que aprendeu a jogar com a bola, ou melhor, que tá tentando jogar com a bola, né? Aprendeu não, tá tentando jogar com a bola, incomoda. Não é isso tudo também, falta qualidade, mas é um time que se o Tottenham, do jeito que tá, na bagunça, pode acabar tirando pontos importantes. Mas assim, eu acredito no Tottenham, acredito principalmente no Pochettino. Gosto muito do Pochettino, mais uma vez repetir isso, porque é um cara fundamental pra esse time. Acho que tem que fazer essas variações, Brenão. Acho que tem que mudar o esquema, porque do jeito que tá muito, muito previsível, tá muito fácil de se marcar e tá dificultando a criação. Esse é o meu ponto de vista.
Verdade, eu complementaria, Capo, falando que o time tá engessado. Esse padrão do 4-2-3-1, não é? Padrão de jogo do 4-2-3-1 tá engessado. O time sabe bem como se comportar em relação a isso.
E é um time que oferece tanta alternativa, né, Brenão? Às vezes jogar uma lamela por dentro, fechando pra dentro, né? Cortando pra dentro, mas com 3 atacantes, o Lucas, o Son, o próprio Dele Alli. Eu acho que é um time que oferece boa qualidade, oferece repertório, por mais que ainda precise de peças, por mais que está tendo um vestiário que eu acho conturbado, né? Então assim, eu acho que tem como ele mexer, ele já provou que ele consegue fazer isso, é um cara muito inteligente. Acho que ele tem que confiar mais nisso nele, voltar a olhar para isso, voltar a confiar nisso, porque ele é muito bom nisso, no que ele faz, muito bom nessas alternativas do Maurício Pochettino. E tentar recuperar o fator psicológico, né? A confiança dos jogadores, a confiança do grupo, voltar a fazer um grupo fechado pra, quem sabe, voltar a surpreender tanto na Premier League quanto na Champions.
Exato, as coisas com a confiança acabam saindo, né? Você tendo mais confiança, realmente a sua performance ela muda. E num ambiente de crise, num ambiente de questionamento de trabalho, precisa mostrar serviço, num primeiro momento tem que fazer o básico, não inventar muito. E o Tottenham, para fazer o básico, acredito que consegue muito bem. Consegue muito bem, porque tem peças e tem qualidade muito boa. Vale lembrar que é o terceiro time, né? Tá atrás, claro, do Liverpool e do próprio Manchester City. É o terceiro time ali para brigar pelo título e pela vaga direta pela Champions League. Nessa briga pelo terceiro colocado, o Tottenham caminhando para trás, né? Não confirmando aquilo que a gente tinha feito como prognóstico, como os analistas, os jornalistas, nossa equipe da PL Brasil fez. No momento, o Leicester está na terceira colocação, logo em seguida Arsenal e o West Ham. Nessa briga, por terceira colocação, o Tottenham consegue remar e se recuperar, cara? Acha que os outros times estão à frente nesse momento? Já perdeu para um concorrente direto como o Leicester City. Já perdeu para um concorrente direto como o Leicester, né? Então isso já faz uma diferença no campeonato. Conseguiu uma sequência boa, acho que seria para o Tottenham virar a chave para voltar esse caminho de vitória. Mas você acha que ao longo da temporada a gente pode projetar o Tottenham voltando a essa terceira colocação que garante a vaga direta para a Champions?
Podemos falar isso se conseguir, como eu posso dizer, se acertar o time, né? Se encaixar o time. Se não encaixar, acho difícil, porque eu vejo o Leicester bem encaixadinho, vejo até o Arsenal mais encaixado, ele já tá 3 pontos apenas do Leicester, é pouco. E o Leicester pega agora o Liverpool, por exemplo, o Tottenham pega Brighton e o Watford. E depois é uma sequência difícil, pega Liverpool e Everton, ambos em Liverpool, né? Ambos fora de casa. Então, assim, tem que fazer 6 pontos agora de qualquer maneira. O time do Leicester é um time muito bom, é um time muito arrumado, que eu acho que vai surpreender nessa temporada. Mas vai oscilar, porque o investimento não é tão alto igual do Big Six, né? Os jogadores, a qualidade de jogadores ainda assim é um pouco inferior. É um time que pode surpreender sim. Oscilar vai, mas pode surpreender. O Tottenham aqui não pode oscilar, né? Essa é a questão. Porque se continuar do jeito que tá, eu acho que a chance de terminar abaixo de Leicester ou Arsenal, por exemplo, é grande. Acho que termina à frente do West Ham, por exemplo. Do Leicester e do Arsenal, que são times mais encaixados, que tem um poder de decisão. Jogadores com mais poder de decisão, acho difícil. Viu, Brenão? Acho que o Tottenham, a primeira coisa que ele tem que pensar hoje é: precisamos encaixar o time, o Pochettino precisa encaixar esse time, precisa ver o que ele quer, precisa ver o que tem de erro, o que não tá dando certo. Vestiário é muito importante, tem que ficar ligado nisso. Ele tem que unir o grupo novamente, afastar quem tá atrapalhando, se tiver alguém tá atrapalhando, né? Então é complicado. E tentar passar o máximo possível de confiança, porque esses jogadores são bons jogadores. Mas eles precisam jogar, eles precisam ter confiança. e eles precisam de comando do técnico. Então, assim, acho que é por aí que o Tottenham tem que pensar, mas se fizer isso, se conseguir encaixar, a chance de ultrapassar esses times é grande, porque a qualidade do elenco é melhor, né?
É isso, capa. A receita tá dada. Acho que o Tottenham tem a faca e o queijo na mão e consegue, sim, dar uma reestruturada, reorganizar a casinha. É importante. Vale ressaltar que na campanha já são 11 pontos, né? 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, né? Com 14 gols pró, 9 gols contra, que mostra uma defesa frágil. Tem bons nomes para defesa e não acredito que mantenha esse rendimento tão irregular no setor defensivo. Quanto à briga pelo top 3, né, a gente vê esse campeonato, tirando Liverpool e City, muito aberto para as 5 ou 6 primeiras colocações. Tanto que o Leicester está aparecendo, tanto que o West Ham também está aparecendo. Equipes como o Bournemouth, até o próprio Crystal Palace, podem pensar coisas maiores. Né, o Wolves dando uma recuperada no início ruim. Então a gente vê uma coisa meio atípica, né? A gente não vê um G6 com aqueles clubes, né, do Big Six. A gente vê, acho que nessa temporada é uma coisa diferente. O Chelsea está em reformulação, o United está em momento de crise, Tottenham agora em momento de crise, né? Isso abre as portas para os clubes que não são do Big Six aparecerem, né? O Tottenham precisa confirmar, sim, esse favoritismo que tem. E vale destacar que o Tottenham vai jogar nos próximos 5 jogos, né? O Brighton fora de casa, agora nesse final de semana, vai pegar o Watford em casa, e aí volta para a Champions, pegando o Estrela Vermelha em casa, aí pega o Liverpool fora e o Everton fora. Esses 3 próximos jogos, cara, contra o Brighton, o Watford e o Estrela Vermelha, são jogos que é para recuperar a confiança, para poder chegar contra o Liverpool, né, e pensar em até tirar pontos, coisa que nas últimas temporadas fez, né, cara?
É isso, precisa, igual eu comentei, eu acho que são jogos para chegar com... Pra chegar grande, né, contra o Liverpool, pra chegar com a confiança restabelecida. Mas eu ainda acredito que em primeiro momento tem que pensar em acertar o time, né? Eu acho que esse é o principal ponto do Tottenham. Acho que o Tottenham tem que se ligar nisso e botar isso como prioridade. A gente precisa achar um time, o Pochettino principalmente, eu preciso dar um padrão de jogo forte novamente, dominante, e que a gente tenha, os jogadores tenham total entendimento. Mas o jogo contra o Liverpool e contra o Everton, acho que vão ser jogos difíceis, principalmente contra o Liverpool, né? O Everton também tá balançando, mas o Tottenham hoje ele está bem abaixo de Liverpool e de City. Por mais que tenha um bom elenco, o time mesmo, acho que até encaixado, acho que chega perto, mas como hoje o time ainda não está encaixado, eu acredito que o Liverpool e o City estão sobrando, e essas duas vagas aí, primeiro e segundo colocado, vão ficar entre esses dois. Mas, igual você disse, o que eu acho legal nesse campeonato é o campeonato que tá deixando sonhar com uma vaga na Champions, né? Quem tem os times arrumados, West Ham, igual você falou, Bournemouth, Leicester, a vaga na Champions é logo ali. Até o Crystal Palace tá 1 ponto da vaga na Champions hoje. Então, assim, são times que podem incomodar. Mas é bom dizer, Brenão, o que eu falei do Leicester é o seguinte, só pra encerrar esse assunto de classificações da Champions League e do Tottenham nos próximos jogos. O Leicester hoje faz uma campanha melhor que a campanha do título, hein? O início de temporada do Leicester hoje é melhor que o início da temporada do título. Então, assim, é um time pra gente ficar ligado, porque é um time que tá reestruturado fora de campo, muito bem reestruturado. E dentro de campo tem jovens potenciais de crescerem e estourarem a qualquer momento. Madison, Ndidi, já é um jogador praticamente consolidado, mas o Barnes... Tem o próprio Vardy, Tielemans, Ayoze Pérez. Os dois laterais são muito bons. Ricardo Pereira, Ben Chilwell, uma zaga boa. E o Schmeichel, que continua no gol. Então, assim, é um time pra gente ficar de olho. Então, o Leicester, tá bom? Essa é mais ou menos minha opinião.
É um assunto, Capo, que a gente pode tocar nos próximos podcasts. Eu tenho prestado atenção que o Leicester tem voltado a roubar a cena. É legal ver isso, né? E acredito que pode ser, quem sabe, a melhor temporada depois do título. Quanto ao Tottenham, próxima partida, as próximas duas partidas pela Champions vai ser contra o Estrela Vermelha, tanto em casa quanto fora. Então é um momento bom para conseguir essa reestruturação. Matheus Capanema, queria agradecer a sua participação, sempre agregando muito com seus comentários. Tamo junto, hein, capa?
Brenão, sempre um prazer. E só pra finalizar, você falou que os dois jogos contra o Extrema Vermelha, não pode nem pensar em perder pontos, né? Mas é isso, querido. Um forte abraço. Espero que a galera tenha gostado. Falamos um pouquinho de Tottenham Hotspur. Um bom time com um bom elenco, mas que precisa encaixar, precisa abrir os olhos, porque a temporada já tá no meio e não pode perder pontos bobos nem na Champions, nem na Premier League, né? Sempre um prazer. Bela estreia, foi muito bem. Você é o cara, Breno Bauro. Um grande abraço pra você e pra todos os nossos ouvintes.
Valeu, capa. Eu digo que com uma companhia de ataque tão boa quanto você, as coisas ficam mais fáceis. Muito obrigado, capa.
É isso aí, meu querido. Hoje estamos igual o Gabigol e o Bruno Henrique, né?
É.
Muito aliados, fazendo muitos gols.
Salah, Mané e Firmino, né?
Pode ser também, pode ser
pode
também.
Pode ser, pode ser.
Aubameyang e Lacazette. Temos várias.
Exatamente. Pro amigo torcedor do Tottenham, não fique tão preocupado assim. Acho que as coisas vão se acertar. E o próximo desafio nesse capítulo dessa novela do Tottenham na Premier League já é sábado. Anote na agenda contra o Brighton fora de casa às 8h30 da manhã. Vale a pena acordar cedo para ver esse jogo e a gente vai ver como é que o Pochettino vai chacoalhar o ambiente desse elenco. Queria agradecer a todos pela audiência, o Capa mais uma vez pela participação. Fazer um convite para vocês sempre estar acompanhando a gente no nosso trabalho, tanto no blog, tanto no YouTube, nos sites, todas as plataformas nós estamos lá. Sempre é garantia de conteúdo legal pra gente. Na próxima semana a gente volta com conteúdo interessante pra destrinchar pra você. Saudações, muito obrigado, amigos, fãs da Premier League. Um abraço e boa semana. Até a próxima.